Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Jacques Fuchs. O seu objetivo, então, não foi propriamente o de degradar o Prêmio Nobel e os seus premiados?
Não, de forma alguma. Eu acho que o objetivo do Nobel, né, do livro e da minha literatura, de alguma forma, é defender a criação literária, né? Então eu acho que a gente pode contar histórias, a gente pode misturar essas histórias, tanto da vida quanto da obra dos autores, e virar tudo isso um grande híbrido literário, né? Então o objetivo desse livro é um discurso satírico, é um discurso provocativo, é um discurso que nos faz refletir sobre, né, essas grandes instituições, e se de fato a gente tem que mitificá-las, né, idolatrá-las, ou, enfim, tudo faz parte de uma questão humana com suas belezas e com suas infâmias, né? Esse livro conta muitas infâmias de muitos escritores e das próprias instituições, né?
Numa página do livro Nobel de Jacques Fuchs, lemos o seguinte: quem discursa diz, eu ganhei o Nobel, é meu direito de falar a asneira que desejar. Gostaria que você comentasse um pouco essa frase.
Eu acho que esse personagem, né, esse Jacques Fuchs, é um personagem, enfim, que ele não tem censura, né? Ele chega lá, é um personagem muito mal-humorado, um personagem construído que é propositalmente dessa forma. Então ele adota uma postura muito arrogante, né? No início do discurso ele fala que, enfim, finalmente os senhores membros da academia fizeram justiça, isso, porque eu sou o maior escritor de todos. Então ele já, né, o pacto inicial que esse narrador né, que ele apresenta, é um pacto de arrogância, de ser impávido, né?
Eu gostaria também que você confirmasse ou não, né, o fato, digamos, histórico, de que a maioria dos escritores que receberam o Prêmio Nobel de Literatura não escreveram nada de relevante após o recebimento desse prêmio. Eles são premiados porque também já escreveram o principal que tinham a escrever, né?
Isso é uma conjectura, né, que esse personagem faz. O Prêmio Nobel de Literatura, ele tem uma diferença do Prêmio Nobel das outras áreas do conhecimento. Se você, por exemplo, fizer uma grande descoberta, você vai ser premiado por essa descoberta. E se você fizer uma outra grande descoberta, você pode ser premiado por essa outra descoberta. A gente tem alguns casos de cientistas que ganharam o Prêmio Nobel duas vezes, né? Tem a Marie Curie, que ganhou o prêmio duas vezes, tem o Linus Pauling, que ganhou o prêmio duas vezes. Então, nesse caso, você é premiado pontualmente por uma grande descoberta. Na literatura, é justamente o contrário. Você é premiado pelo conjunto da sua obra, pela relevância da sua obra. Então, no momento que você ganha, talvez você já tenha feito toda a sua contribuição, né? Os livros que vêm depois, fatalmente, vão vir com esse peso, né, do Nobel. Então, você vai ser muito mais avaliado, muito mais criticado, porque o peso é muito grande, né?
Jacques Fuchs pretende escrever mais obras do gênero? Tem algum outro novo livro já em elaboração ou só está curtindo a cria por enquanto?
Pois esse é meu quarto romance, né? Meu quinto livro. E em todos os livros, esse narrador, né, que se coloca no meio da literatura, né, que cita, que enfim, subverte, que copia e cola, né, a grande literatura, o cânone literário, ele se repete, né, esse narrador, nessas quatro ficções, né? E agora meu objetivo é matar esse narrador e começar um outro projeto literário.
Outro ciclo, né?
Vamos ver se eu vou dar conta, né?
Tá certo, então. Então, sucesso aí aos seus empreendimentos e boa viagem aí para o livro Nobel de Jacques Fuchs. Muito obrigado.
Obrigado. Espero que todos gostem.
Um grande abraço. Até logo.
Grande abraço.
Acabamos de conversar com o escritor mineiro Jacques Fuchs, autor do romance que se intitula Nobel, que é uma sátira sobre o Prêmio Nobel de Literatura. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros recebe Osmar Aruki, colega aqui da Biblioteca do Senado. Ele esteve agora nessa semana na Feira Pan-Amazônica do Livro, em Belém, e conversou com um representante de outras bibliotecas públicas. Como é que foi esse encontro, Osmar?
Bom, a Feira Panamazônica está na sua 22ª edição e ela traz a representação de editoras, né, e autores da Amazônia Internacional. Esse encontro em particular das bibliotecas públicas da Panamazônia também este ano fez esse desenho, trouxe outras bibliotecas públicas de outros países. Então, no caso, estavam convidados Equador, Peru e Colômbia, além de representantes de bibliotecas públicas da Amazônia Legal brasileira.
Quais são, assim, os problemas que esses países relatam? São problemas comuns ao Brasil?
Dentre os problemas, a questão financeira está presente, me parece, de modo geral. Exceção, Colômbia, que tem um programa público de bibliotecas muito eficiente e é, de fato, o que tem servido de modelo para outros países da América Latina, incluindo o Brasil. Na Amazônia, há um particular, que é a questão geográfica, as distâncias, os meios de locomoção e a dispersão da população faz com que esses problemas tenham outras fisionomias mais graves.
Acaba o custo sendo maior, né? E da experiência nossa aqui, que a gente pôde levar para outras bibliotecas, a partir da experiência da Biblioteca do Senado?
Então, acho que o principal elemento que a Biblioteca do Senado tem a emprestar a outras bibliotecas é uma experiência já de muitos anos de trabalhar em rede, uma rede de cooperação, que não significa só ter um software comum, mas de fato aprender nessa colaboração, né? Fazer trocas de experiências e processamentos técnicos que sejam comuns. Nesse ponto, eu acho que é o elemento mais interessante que a Biblioteca do Senado pode levar e é o nosso comprometimento de dar esse tipo de orientação também.
Então, a gente informa aqui que a Biblioteca do Senado está em rede com a Biblioteca da Câmara dos Deputados, não é isso?
Com a AGU, os tribunais superiores.
Tribunal de Contas.
Tribunal de Contas. Somos, ao todo, 12 bibliotecas. E também com a Câmara do Distrito Federal.
Tá certo. Então, é uma rede extensa com um acervo importante, que é o acervo da biblioteca, esse acervo jurídico, tal, que vocês já conhecem, que a gente está sempre falando aqui. A gente vai voltar a falar da Biblioteca do Senado e dessas outras bibliotecas daqui a 2 semanas. Tá certo? Obrigado, Osmar.
Obrigado. Um abraço.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós descobrimos ou relembramos o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos de hoje, que fala sobre a poesia e o tempo.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, hoje vamos falar sobre o tempo. Tema que intriga filósofos, desafia a física e domina o nosso cotidiano. Sobre ele, Drummond compôs O tempo passa, não passa. O tempo passa, não passa no abismo do coração. Lá dentro perdura a graça do amor, florindo em canção. O tempo nos aproxima cada vez mais, nos reduz a um só verso e uma rima de mãos e olhos na luz. Não há tempo consumido, nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor, não há nada. Amar é o sumo da vida. São mitos de calendário, tanto ontem como agora. E o teu aniversário é um nascer a toda hora. E nosso amor, que brotou do tempo, não tem idade, pois só quem ama escutou o apelo da eternidade. Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, também abordou a temática ao escrever Apostila. Ouça trecho desse belo poema. Aproveitar o tempo. Mas o que é o tempo que eu aproveite? Ah, deixe-me não aproveitar nada, nem tempo, nem ser, nem memórias de tempo ou de ser. Deixe-me ser uma folha de árvore titilada por brisas, a poeira de uma estrada involuntária e sozinha, o vinco deixado na estrada pelas rodas enquanto não vem outras, o peão do garoto que vai a parar e oscila no mesmo movimento que o da terra, e estremece no mesmo movimento que o da alma e cai, como caem os deuses no chão do destino. Ouvimos trecho de poema de Álvaro de Campos, um dos heterônimos do poeta português Fernando Pessoa. Cuidado para não confundir heterônimo com pseudônimo. Mas você sabe a diferença entre eles? De maneira resumida, o pseudônimo é uma espécie de nome de fantasia, utilizado quando o autor não queira ou não possa assinar suas obras. Já o heterônimo se refere a uma figura com identidade própria, com qualidades e tendências diferentes das do seu criador. Fernando Pessoa, por exemplo, adotou vários heterônimos, como Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro. Mas, voltando ao tema de hoje, Olavo Bilac sugeriu sabedoria no Dispêndio das Horas, ao compor O Tempo. Sou o tempo que passa sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a ventura e a desgraça, vou levando as vaidades da vida. Ninguém pode evitar os meus danos, vou correndo sereno e constante. Desse modo, de 100 em 100 anos, formo um século e passo adiante. Trabalha, porque a vida é pequena e não há para o tempo demora. Não gasteis os minutos sem pena, não façais pouco caso das horas. Na música, Caetano Veloso compôs Oração ao Tempo, que você ouve agora na voz de Maria Gadu, quando Encantos de Versos se despede. Até semana que vem.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 tempo.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar também o nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. E não se esqueça, participe aqui enviando dicas de assuntos, críticas, elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Eduardo Brito. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.